Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
E os melhores estão aqui hoje, professor Antônio Carlos Hernandes, pró-reitor de graduação da Universidade de São Paulo, professora Maria Letícia Barros Pedroso do Nascimento, do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Bruno Henrique Veiga de Souza, da Faculdade de Educação, curso de Pedagogia, também a Tauane de Souza Gonçalves, é da Faculdade de Educação, curso de Pedagogia. Nós temos também outro bom aqui, outro melhor, Fernando Kraus, professor de Educação Física da Escola Alexandre von Humboldt. E também as melhores aqui, a Sara Beatriz, Ana Beatriz Romão, Gabriela Burian e a Milena Gonçalves. Chegando pergunta, vamos lá.
Então, queria perguntar pro Bruno. O que você que já passou direto na USP, o que você acha o que falta para os alunos que estudam em escola pública? Se a maioria não passam, porque somente alunos dedicados como você conseguiu. Então, o problema seria nos alunos ou a falta de qualidade na escola?
Bem, Gabriela, muito obrigado pela pergunta. Como você disse, né? Eu passei direto em relação ao ensino médio, né? Ensino médio com 17 anos. Logo, um ano depois, já entrei na Universidade de São Paulo, sendo de escola pública desde fundamental. O que eu acho que pode fazer que muitos alunos não entrem é o medo. E também um tipo de estigma que é colocado, infelizmente, ainda, às vezes por docentes, às vezes pela família, sobre os alunos de escola pública. Então, antes mesmo de você se achar um aluno que estuda bem, que é bom nas matérias, que tem a ver com o curso que você quer tentar cursar, existe o medo de não se sentir capaz, que costuma congelar os alunos a sequer pensar em fazer a FUVEST. Muitos colegas meus já pensavam em escola privada, né, particular, e nem sequer a FUVEST, porque não se sentiam capazes. Mas não há diferença entre eu e os meus colegas.
Bacana. Pedi para o professor Fernando Kraus, da Educação Física da Escola Alexandre von Humboldt, fala um pouquinho dessa escola, período integral, desses alunos.
A escola, ela é um projeto do governo, né, desde 2012, que foi lançado a escola integral. E desde então, a gente vem trabalhando nesse período. Os alunos entram às 7 da manhã, saem às 4h20 da tarde. Tem o horário do almoço, horário do lanche, mas eles ficam o dia inteiro estudando. E realmente, assim, é estudo, não é de manhã é aula e à tarde é alguma coisinha, algum projeto, não. É estudo realmente. E a escola, ela visa muito a entrada do aluno para a universidade. Tanto que nesses 5, 6 anos de projeto, a gente teve vários alunos que entraram na USP, nas faculdades federais, na própria particular, com 100% de bolsa. Então, assim, os alunos, realmente, a escola, ela é voltada para o aluno estudar, para ser aquela escola pública, realmente, que a gente espera, né? Foi como o Bruno falou, né? Estudar, realmente, tá dentro, perder aquele medo de estar estudando, você ter a confiança de que eu sei, eu vou entrar. Então, é uma escola que está engajada mesmo nesse projeto de ter o aluno estudando. Uma escola está bem voltada para isso.
Uhum. Vamos lá, a palavra da professora Maria Letícia Barros Pedroso Nascimento, do Departamento de Metodologia de Ensino e também Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP, sobre a Faculdade de Educação, né? Como que é, professora, como que é o seu trabalho e também a sua escolha para atuar nessa área?
Bom, a Faculdade de Educação é uma faculdade que atende não só os alunos do curso de pedagogia, como a Tauane e o Bruno, que estão aqui, mas atende toda a universidade no que se refere à formação de professores. Nós temos, hoje em dia, uma grande quantidade de professores, de estudantes de diferentes licenciaturas. Nós temos da física, da química, da matemática, das letras, da história, da geografia. E a Faculdade de Educação, então, tem esse trabalho de formação de professores em princípio. Então, o curso de pedagogia, que é especificamente o curso onde eu atuo, ele trabalha do ponto de vista da formação de professores, com a formação de professores de educação infantil e da primeira etapa do ensino fundamental. E, evidentemente, as licenciaturas trabalham com a segunda etapa do ensino fundamental e com o ensino médio. Em relação à carreira, né, que se pode construir a partir do curso de pedagogia, é interessante a gente verificar que a docência é um aspecto, né? Nós temos lá também a formação para gestão, né, para supervisão escolar. Na verdade, os nossos pedagogos, eles saem formados, e nós acreditamos que a formação que oferecemos, ela é suficiente para que eles possam prestar assessoria ou se engajar em diferentes campos, por exemplo, programas educativos de rádio, de televisão, para fazerem, enfim, assessoria em bibliotecas, em brinquedotecas, as salas de leitura, enfim, e mesmo trabalhar, é certo que isso não é nosso foco, e que isso fique muito claro, mas trabalhar com formação de adultos de maneira geral. Eu até conversava com o Bruno e a Tawane, pensando que em breve nós teremos, talvez tenhamos que pensar na formação também para trabalhar com o idoso, porque afinal de contas é um campo de educação, a USP já tem o trabalho com a terceira idade, mas talvez do ponto de vista da formação seja aí um campo a ser também abraçado pela Faculdade de Educação.
Bacana, chegando pergunta para a professora Maria Letícia.
Eu sou a Milena e eu queria perguntar para você. Boa tarde. A profissão de ser professor é muito importante, porque todos que têm uma boa carreira, seja bem sucedido, passou por um professor. Eles são essencial na nossa vida. E dizem que o professor, ele ganha muito mal. Isso acaba, acho que, como diz, acaba menos pessoas se interessando por essa área. É verdade que o professor ganha mal?
Olha, terrível, mas é uma constatação, né? Nós vemos que, particularmente, as licenciaturas, elas têm tido, de algum tempo para cá, né, uma procura muito pequena, muito em relação à questão do salário do professor. É verdade. Hoje em dia há um piso salarial nacional, há um piso do Estado de São Paulo, aqui no município, nós temos os salários, mas os salários, de maneira geral, eles são bastante defasados. Uma das questões que nós pensamos, que é uma fonte de, digamos assim, de luta, né? Pensando nos professores, nos docentes de maneira geral, é exatamente a possibilidade da valorização do trabalho do professor na equivalência da sua formação com outras carreiras que existem, né? Quer dizer, se nós pensarmos o engenheiro formado, se nós pensarmos, enfim, o químico formado, eu não tenho ideia de quanto, exatamente qual é o valor do salário dessas pessoas, mas desses profissionais. Mas, de qualquer maneira, uma das questões que temos discutido bastante é a possibilidade da equivalência, né, de profissionais com a mesma formação, né? Porque cursar, por exemplo, o curso de pedagogia, né, dá a você a mesma formação, do ponto de vista da titulação, de alguém formado na arquitetura, ou na engenharia, ou na medicina. Portanto, né, os salários poderiam e deveriam ser equivalentes.
Eu quero só, se me permite, só complementar no sentido positivo, porque de fato esse é o ponto principal. Quer dizer, no Brasil, o tempo todo se fala que a educação é o ponto, é o principal, não sei o quê. Se você não tiver educação, e se você não tiver professores bem formados, você vai ter problema que vai afetar economicamente o país, porque você vai ter problema na saúde, você vai ter problema em segurança, você vai ter todas as áreas, elas são dependentes. A grande matriz, a grande princípio formador de todo esse processo são os professores. É deles que você lembra lá quando você está nos primeiros momentos de escola, quando está na infância, depois do ensino médio e no ensino fundamental, como o professor Fernando que está aqui, que trouxe vocês aqui hoje. A questão salarial, eu sempre digo, eu tenho uma irmã que ela é professora do Estado, tá certo? E que eu sempre digo para as pessoas assim, o recurso financeiro, claro, que ele é um ponto essencial para a sustentação de todos. Mas você tem que fazer, você tem que procurar uma carreira naquela que realmente você se identifica, naquilo que você gosta. Então, assim, a questão financeira, ela aparece, você se resolve. Agora, abraçar uma carreira é abraçar aquilo que você realmente quer, aquilo que você realmente gosta. Então, ser professor hoje é uma questão fundamental, porque você precisa cada vez mais formar melhor as pessoas. Você precisa, inclusive, dizer para que caminhos que nós vamos nesse país. E isso não se faz de um dia para o outro. Educação é um processo longo. E isso precisa de tempo. E nós precisamos de pessoas que queiram realmente trabalhar nessa área. Então, é só para complementar e dizer, olha, se você realmente quer ser professor, não fique pensando na questão simplesmente do recurso financeiro, porque isso não é tudo na vida. Tem muitas coisas maiores e melhores para se pensar.
É, sem dúvida, só pegando, né, um gancho nessa sua fala, professor, eu acho que, sem dúvida, nós devemos, né, nos deixar levar pelo sonho da profissão que nos interessa, não é? Eu fui aluna do curso de pedagogia há 41 anos atrás, antes mesmo da FUVEST. E sempre sobrevivi e tive uma vida bastante razoável sendo professora, né? Mas eu penso que é importante que nós tenhamos a carreira, né, docente como a possibilidade da realização de um sonho, mas também temos que brigar por bons salários, porque nós não sobrevivemos só com os sonhos.
Sem dúvida nenhuma,
não é,
professora? Então, de maneira nenhuma discordamos disso.
Então, bacana, hoje nós temos aqui essa discussão bacana, gente que veio da escola pública, gente que veio da escola particular, como a Tauane, as meninas aqui que querem ser jornalistas, já estão tendo a primeira aula, sabe de quê? Rádio jornalismo, hein?
Isso aí.
Bacana, todas com vozes bacanas, gostei. Vamos Obrigada. Lá, Ana, né?
Isso,
Ana,
só
qual
a
sua pergunta e para quem?
Minha pergunta agora é para Tauane, como você já tinha falado. Tauane, o seu caso foi diferente do Bruno. Você estudou em escola particular no seu ensino médio e ainda fez intercâmbio e depois você veio cursar pedagogia na USP, foi isso? E se não foi, conta pra gente como foi sua experiência.
Olha, gostou da jornalista? Olha, já tem o substituto aqui. Pena que o Mário Santi vai cobrir minhas férias, senão eu já chamava a Ana.
Boa tarde, Ana. Eu realmente estudei a minha vida inteira em escola particular, sempre com bolsas também, então cabe ressaltar isso, porque às vezes a gente divide, né, a escola pública, a escola particular, mas eu não fiz o intercâmbio antes de entrar na USP, então eu terminei o ensino médio. E no meu caso, eu terminei o ensino médio muito confusa em relação à carreira. Então, vocês estavam perguntando o que a USP oferece, né? Quando eu entrei aqui, tinha um programa chamado USP e as Profissões. Então, a gente tinha a oportunidade de conhecer a faculdade e escutar um pouco do que o curso oferecia. Então, eu lembro que eu vim na Faculdade de Educação e eles me apresentaram, além da faculdade, me apresentaram a proposta de fazer um intercâmbio. Então, foi ali que eu tomei o contato de que, além do ensino, eu poderia ter várias outras ferramentas. Então, vocês estavam perguntando, e isso é legal ressaltar, porque a USP ela tem três pilares. Então, é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, isso é muito importante. Então, o intercâmbio faz parte desse pilar. Então, você pode ir para pesquisar, pode ir para aprender, mas pode ir também para fazer alguma coisa de extensão. Então, no meu caso, eu fiz o intercâmbio semestre passado e eu fui pela USP. Então, o que acontece? A USP, semestralmente, ela disponibiliza algumas vagas de intercâmbio com bolsa. Então, você tem que se preparar um pouco antes, no sentido da língua, dependendo para onde você vai. Mas aqui também na USP você tem a chance de estudar a língua. Então, esses cursos também, curso de inglês e espanhol, você tem de graça. Então, isso é importante também, porque aí você já vai se planejando. Então, eu entrei aqui querendo intercâmbio já. E foi uma das coisas que me motivou a escolher também a Faculdade de Educação. Porque eu estava na dúvida entre vários cursos. E além da, eu acho que uma coisa também que é importante pensar, além do sonho, é a questão de também reconhecer o que você gosta e o que você realmente é bom. Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, de, ai, não sei o quê, eu sempre gostei, sei lá, de ensinar, só que você não quer se reconhecer porque socialmente não é reconhecido. Uhum. Então é reconhecer isso também.
Tauane, você citou aí dois momentos, bolsas. Vocês sabem o que é uma bolsa? Como a gente requer uma bolsa numa escola, num lugar?
No caso da USP, eu tenho as minhas dúvidas. Então, você Sim. fez uma prova? Como que ocorreu para você?
Então, na verdade, bolsa? Isso é muito curioso até, porque a gente tem bolsas aqui e muitas vezes essas bolsas sobram. Então, é uma questão que a gente tem porque a gente não sabe porque as pessoas não vão. Então, você não precisa fazer prova. Dependendo da faculdade, eles vão pedir um certificado para você da língua. Mas, no meu caso, eles pediram um certificado simples. Então, a única coisa que eu tinha que fazer, eu fui numa salinha lá na faculdade. Aí, eu conversei por 5 minutos com uma moça e ela emitiu um certificado para mim. Então, o que é desgastante é recolher esses documentos, mas assim, é o currículo que você aproveitou da faculdade ou não. Então, eles tentam pegar pessoas que gostam que tá interessado na faculdade, né? Porque é legal, às vezes, você entrar e aproveitar o que tem aqui, porque tem tanta coisa, e às vezes você tem que aproveitar mesmo de sair daqui com várias coisas. Então, são vários documentos que eles recolhem, e aí eles enviam para a faculdade de lá, e a faculdade fala, ó, a gente te aceita ou não. E, geralmente, como a concorrência não é grande, pelo menos na faculdade de educação, né? Então, não é difícil conseguir o intercâmbio. E depois você aplica para a bolsa, que também não tem prova, são outros documentos, mas também tudo nesse estilo, currículo, as notas, e aí você consegue a bolsa para se manter lá o tempo que você está lá.
É interessante o que a Tawane traz, assim, para a gente de informação, que é muita desinformação, né? O Bruno também falou, por que a pessoa fica até com medo de falar, falou USP, ela sai correndo, né, Bruno? Então, eu acho que essa coisa de trazer, você viu que ela falou, sobra vagas, né, para estudar. O Bruno queria dar uma palavrinha aí, Bruno?
No que a Tawane falou sobre os três pilares da universidade aqui de São Paulo, que é ensino, pesquisa e extensão, eu sou uma pessoa que aproveitou muito a questão da extensão. Eu conheci a USP antes de entrar um pouco pelo meu irmão, que também cursou letras aqui. E na extensão, você tem a oportunidade de estudar temas variados que não são fechados aos alunos da USP. Aí responde ao acesso livre que a Sara fez. São cursos que são abertos para a comunidade em geral. Então, cada faculdade tem os seus cursos com seus temas específicos. A faculdade de pedagogia, ela tem o chamado Lab Arte. São laboratórios de arte que tem dança, música, teatro, narração de histórias. A FEFELET, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tem um programa de cultura e extensão bem variado sobre cultura de vários continentes, idiomas. Eu mesmo, quando já entrei no meu primeiro semestre, saía correndo da aula de História e Educação para cursar Arte e Cultura Armênia. E aproveitei com muitas outras coisas aqui. A USP é muito aberta nessa questão e é questão de mesmo de aproveitar. Né? Então, vocês divulguem esses cursos de extensão, falem para seus familiares. Vocês podem fazer no segundo semestre, quando abrirem esses cursos aqui dentro. Então, aproveitem. A Universidade de São Paulo, ela tem muitas oportunidades de estudo, várias experiências maravilhosas.
Isso, e se você não conseguiu ouvir o programa inteiro, você depois pode acessar os nossos arquivos, tá? O podcast fica hospedado no site www.jornal.usp.br. Você vai lá na busca, Abrace Uma Carreira, e você tem todos os programas que nós fizemos. Vamos lá, professor Fernando, a sua participação.
Então, a Tawane, ela comentou uma coisa na fala dela, que quando ela saiu do ensino médio, ela não sabia o que ia fazer, o que queria. E eu até esqueci de comentar anteriormente que na escola, né, lá no Alexandre, nesse ensino integral, a gente tem a matéria de PV, que é Projeto de Vida, que já é trabalhado com os alunos de primeiro e segundo anos, que já vai direcionando ele para a carreira com que ele quer, aquilo que ele acha que eu gosto disso, quero ser isso, como as meninas já estão aí, quero ser jornalista, quero trabalhar com essa área. Tem também uma outra matéria que é dada ao pessoal do terceiro ano, que é a Introdução ao Mundo do Trabalho, onde os alunos aprendem a como se portar numa empresa, numa entrevista de emprego. Então, assim, existem, além do estudo em si, tem orientação de estudos, que são os alunos que têm um horário de aula onde os alunos aprendem como estudar, um modo de estudar, um esquema para poder estudar. Então, assim, tem várias atividades também, além da... Tem o Clube Juvenil, que é uma... Depois as meninas podem até estar comentando sobre isso daí, que são trabalhos, tudo que envolve a escola. Então, o aluno ele fica muito envolvido dentro desse projeto, dentro da escola. Estuda, tem que estudar, mas também tem essas outras aulas diferenciadas, onde dá uma alavancada também na vida do aluno. Né? Eu acho que isso está bem dentro daquilo que a Tawane falou. Né? Quando sai, eu sempre brinco, né? Quando a gente sai do ensino médio, a gente parece cachorro em dia de mudança. Né? Não sabe para que lado que corre, o que eu vou fazer da vida, qual a minha profissão. Porque é uma coisa que você, teoricamente, vai seguir pro resto da vida. Né? Então, assim, eu vou fazer tal matéria, tal faculdade, não é isso que eu quero. Vou começar. Então, de repente, muitas vezes ele faz 4, 5 faculdades para conseguir achar uma. E nisso já perdeu aí 4, 5, 6 anos de uma carreira promissora que ele pode ter.
Exatamente. Antes da gente sair para o próximo intervalo, a gente vai abrir aqui para a professora Maria Letícia.
Eu só queria acrescentar uma coisinha, né? A fala da Tawane, eu acho que é muito interessante esse programa, eu estou ficando muito estimulada com todas as falas, né? Mas é interessante pensar que para a bolsa, né? E para essas bolsas de intercâmbio, você tem que ser um bom aluno, né? A Tawane nem se dá conta, ela diz que é muito fácil, porque ela sempre foi uma boa aluna, super envolvida, participando de tudo, não é? Então, num determinado momento, ela já se preparava para isso, não é? E tinha boas notas. Porque essa é, de alguma maneira, né, uma qualidade que se espera daquele que se propõe a qualquer atividade lá na faculdade e em outras faculdades aqui da USP. Só para complementar.
Espetacular. Obrigada. Muito obrigada, professora. É para voltar, hein, professora? Professor também. Então, nós vamos lá. Hoje nós estamos conhecendo o CD da Railídia Cangalha e a gente vai escutar Olinda.
Tá sentada na flor do mar, sentada na flor do mar. Oh, linda, cadê linda? Oh, linda, cadê linda? Tá sentada na flor do mar, sentada na flor do mar. Os darim, darim.
Hoje você ouvindo o Abraço e uma Carreira. A gente vai para o intervalo, já voltamos.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.